Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. A situação em Angola tem merecido a atenção de organizações e jornalistas internacionais que acreditam estar o país a viver um novo período na sua história recente. A analista da Universidade de Oxford, Paula Cristina Roque, considera que o país encontra-se numa fase de transição. Esta especialista é a convidada de hoje da Agenda Africana e comecei por lhe perguntar se Angola enfrenta de facto uma nova fase da sua história recente.
Acho que nós estamos a enfrentar um momento de transição em Angola. E a transição vem com várias vertentes. No sentido social, o medo que se foi perdendo desde 2011 chegou a um ponto que as pessoas já começaram a sair abertamente e a pedir ao presidente para libertar os presos políticos. Isso revelou uma mobilização que nós não tínhamos visto antes. Chegou a um ponto de dificuldade económica, estamos à beira de um país, está à beira de uma da bancarrota, ou seja, em termos do petróleo, a situação altera muito a forma do presidente e da elite política governar o país e governar o aparelho de segurança. E estamos também perante uma internacionalização da situação de Angola. Houve paz, havia reconstrução, havia uma forma de fachada de democracia e de reconciliação, e Angola não era preocupante nesse aspecto. E tanto mais que a comunidade internacional e vários países de referência estavam fazendo negócios em Angola. E daí não havia o interesse de levantar questões políticas e de direitos humanos e de outras questões que poderiam criar alguma tensão com a elite política em Luanda. Isso mudou. E mudou de uma forma que está tudo a criar uma onda de choque para o sistema de governação de Angola. E está a revelar o que nós já todos sabemos, que não é sustentável. Uma mudança vai ter que acontecer. Agora, poderá acontecer por eleições daqui a 2 anos, ou poderá acontecer se o presidente, de alguma forma ou outra, a preparar a sua saída e a sua sucessão. Ora, ninguém quer ver uma mudança pelas ruas, no sentido que isso poderá trazer violência e instabilidade. E Angola já passou por muitas décadas de guerra. Não está fora de...
O que é que poderá acontecer nos próximos tempos? Antes de chegarmos aí às vésperas das eleições, iremos ter mais movimentos sociais a se despontarem, ou iremos ter também uma abertura maior do regime, ou então um endurecimento de alguns setores dentro do MPLA?
Eu acho que quando não há o capital político e o capital económico para governar da mesma maneira, vai haver um endurecimento do regime. A não ser que indivíduos dentro do próprio MPLA consigam falar com o presidente. Agora, há a ideia generalizada que o presidente não está a ser aconselhado da melhor forma. Ou seja, ele não está a conseguir tirar o pulso do seu próprio povo e da situação social do terreno. Ou seja, estão-lhe a mentir. É isto que se consta dentro das elites políticas de Luanda, que o presidente não sabe bem o que está a passar. Ou seja, não está a conseguir também fazer ou tomar decisões para refletir a mudança da situação. Porém, se ele soubesse o que estava a passar, será que ele faria a mesma estas mudanças? Eu acho que o presidente já revelou que quer ficar no poder. Agora, ninguém é mortal, ele não vai ficar no poder. E isso vai implicar a preparar uma sucessão. Agora, uma sucessão que seja feita dentro do partido e dentro das Forças Armadas. E provavelmente não vai ser o vice-presidente Manuel Vicente. Isto acho que acelerou dentro do próximo FLA a necessidade de falar e abordar este tema tabu que é a sucessão, que é o próximo passo na liderança. Ou seja, quem é que vai ser o próximo líder que de uma forma ou outra terá a tarefa de endireitar o país? Ou seja, que irá herdar um legado muito complicado, um legado cujo país, quer dizer, tem uma estratificação social e económica tremenda. É um país com umas desigualdades extremas, é um país que não está politicamente reconciliado. Nós vemos o regionalismo a surgir, tanto nas Lundas, como em Cabinda, como no Planalto Central. Quer dizer, o país não é, não segue aquela ideia que Angola gosta de projetar externamente, num país que está em crescimento, em desenvolvimento, um país para que está num seguimento de um renascimento angolano. Infelizmente, o país está a atravessar momentos muito complicados e estes momentos estão a trazer para cima estas questões todas que não estão resolvidas.
Considerando o peso dos generais na elite política económica de Angola, acredita que o sucessor irá sair de uma indicação, ainda que não direta, do presidente Eduardo dos Santos, ou poderá haver forças dentro deste aparelho todo que poderão impor um novo líder?
Eu acho que nós, há aqui dois tipos de generais em Angola. Há os generais de negócio, que não têm legitimidade perante as forças no terreno. São generais que usaram a sua patente para se enriquecer, e há generais no terreno, que são generais que comandam respeito com as suas forças. Agora, estes generais, os generais que estão em situações de poder, muitos deles são generais de negócio, mas há outros também que são generais reais, nestes termos assim mais alargados, eles são patriotas, no sentido que jamais iriam contra a Constituição. Se amanhã acontecer qualquer coisa ao presidente, constitucionalmente será o Manuel Vicente o líder a tomar o poder até haver eleições. Porém, em privado, estes generais e generais de grande patente, generais de grande história dentro das FAPLA, ou seja, generais do NPLA que seguiram o movimento deste centro, que dizem que não vão aceitar o Manuel Vicente. E que põe mais facilmente um general como o João Lourenço, que é o atual ministro da Defesa, que tem credenciais também dentro do próprio partido. Ou seja, este elemento dos militares vai ter uma importância grande. Agora, poderá não se revelar de uma forma de um golpe palacial, no sentido que eles comandam o que vai passar. Não estamos a falar de um golpe de Estado, nem pouco mais ou menos, porque os militares não vão fazer isso, mas também estamos a falar de uma situação em que o Presidente vai ter que tomar em consideração outras forças que até agora têm estado apaziguadas, têm estado muito acomodadas, porque havia muito dinheiro do petróleo e porque havia estabilidade. Agora, no momento que não há dinheiro, a instabilidade começa a manifestar-se em várias formas no país, estes generais poderão, de uma forma ou outra, começar a tentar a movimentar essa decisão para ver quem é que vai ser o próximo sucessor.
Regressando à questão dos ativistas, como analisa o desenvolvimento desse movimento? Uma terceira via no debate político e social em Angola, ou poderão ser cooptados pelos partidos políticos, e falo principalmente pelos partidos da oposição?
Nós em 2011 pensámos, quando estes revolucionários saíram às ruas, pensámos que isto é uma nova geração, uma geração de elite urbana com um nível de educação alto. Ou seja, é um fenómeno que pôs em muito risco outros governos, inclusive na Primavera Árabe. Mas em Angola isto não apanhou a faísca até agora. E agora isto é uma dimensão social grande em Angola. Se forem estratégicos, terão que analisar a situação no sentido que poderão querer ser cooptados e já foram no passado pelos partidos de oposição. Isso dividiu o movimento Revu. Outros foram infiltrados pelos serviços de informação do governo, que também os dividiu. Ou seja, eles continuam, de uma certa forma, divididos. Mas este momento que estamos a viver agora poderá ser um momento de unificação. Nós vimos uma união de voz, uma união de apelo de todos os partidos de oposição, de todas as organizações internacionais, todos os movimentos sociais em Angola, tanto da Igreja como das ONGs locais, a pedir a clemência para estes prisioneiros políticos. Ou seja, já houve uma união. Agora, o que vai depender disto é para ver se o próprio Luati quer tomar a liderança deste movimento. Ele agora, pelo que fez com a greve de fome, tem um capital político excepcional e estrategicamente irá usá-lo. Irá usá-lo de uma forma moderada para pedir a mudança. E pedir a mudança dentro dos contornos constitucionais, mas pôr pressão no governo para lidar com as questões todas que não têm lidado, que é a questão das desigualdades económicas, a questão da corrupção, a questão da repressão nas forças policiais, a questão de todos os pilares que este governo tem usado para se sustentar no poder. Estes pilares não são sustentáveis. E daí, porque é que estes revolus são pessoas? Porque são politicamente conscientes, são uma geração que não viveu a guerra e são uma geração cujo nível de educação exige respostas muito mais sofisticadas para os convencer que, de facto, o país está no caminho certo.
Estamos a 2 anos das eleições. Qualquer tipo de mudança deverá ocorrer na sua ótica dentro do regime? Ou será que a oposição tem força para provocar algumas mudanças em Angola? Oposição política.
Se as eleições de 2017 forem justas e livres, que eu ponho a dúvidas que o sejam, porque nenhumas eleições em Angola ocorreram de uma forma livre, justa e transparente, houve sempre fraude eleitoral, a oposição ganhará os grupos de oposição dão uma projeção muito maior. Claro que se houver eleições locais, mais ainda, certas províncias irão cair para a oposição, como é óbvio. Agora, o problema é que eu não sei se o próprio António está preparado para deixar que o povo decida com o voto. Eu acho que vai sempre haver, de alguma forma, uma forma de manobrar os resultados. Se houver essa vontade de manobrar os resultados, eu não me admirava que houvesse violência nas ruas. Que a situação vai mudar e criam esta expectativa nos seus apoiantes. Não nos vamos esquecer que nas últimas eleições a UNITA teve mais de 1 milhão de votos. São votos pesados. O MPLA teve, se não me engano, 3 milhões de votos, quando o MPLA diz que tem mais de 4 milhões de apoiantes. Ou seja, uma percentagem significativa não votou pelo MPLA. Por isso, tudo poderá acontecer em 2017. Mas não sabemos se vamos lá chegar no sentido de um país que vai conseguir navegar estas dificuldades que enfrenta, as dificuldades económicas, que são muito sérias, e as dificuldades da pressão política que vem de vários grupos sociais.
Foi assim a conversa com a analista da Universidade de Oxford, Paula Cristina Roque, sobre a situação em Angola. Sou Álvaro Lúcio Andrade. Até à próxima quarta-feira, aqui na Agenda Africana.